E segundou, caralho! Aê! Eu passei, eu tomei. Esse é o episódio número 28. Olha só, eu já me enrolando, enrolando a língua logo no início do episódio. Esse não é o início, esse é o final, porque eu gravo depois do que eu gravo o podcast. Sim, segredos revelados. Aqui é transparência garantida. E esse é o episódio de número 28. Sim. Passei a numerar os episódios, tanto que eu editei a descrição de todos eles. Você deve ter recebido uma enxurrada no seu feed, mas não, é só velharia. Então, pode ouvir de novo, não tem problema. Mas para começar, antes do episódio, temos o quê? As cartinhas. As cartinhas dos meus amores. E para começar, como sempre, pelo Spotify, dela, a única, a minha ouvinte número um, que não mandou só uma mensagem, ela mandou duas cartinhas, duas flechinhas no meu coração, da Clerc.Lucena, que a primeira cartinha, ela disse: que honra ser a sua ouvinte número um. Sou grata pela atenção e toda a sua experiência compartilhada. O conteúdo do Rapidinhas me guia nessa jornada. Gosto muito da sua objetividade e humor com que você trata os temas. Então ela gosta muito da minha objetividade e humor com que eu trato os temas. E eu que te agradeço, Clerc Lucena, porque você está nessa jornada junto comigo. Você é o perfil de ouvinte que eu escuto, é a galera que quer conversar, quer beber da fonte, quer fazer pergunta e quer continuar seguindo. Não quer me tomar como uma verdade absoluta, sabe? Só quer ouvir, aprender mais e continuar caminhando. Eu acho que é isso aí, eu que te agradeço. E ainda Clerc Lucena me fez uma perguntinha. Que essa perguntinha também é muito boa, né? Mandou um boa tarde, provavelmente estava tarde no Brasil, noite aqui na Suécia. Ela perguntou o seguinte: para quem é iniciante na programação, quais os critérios indicam que está preparado para iniciar o projeto de buscar as vagas? Conteúdos que devem estar dominando? Muito obrigada pelo conteúdo. Então, basicamente, ela quer saber. Nos últimos episódios eu comentei sobre o projeto do novo emprego. Eu chamei assim porque todo projeto tem o início, a execução e o final. Então, o que a Clerc quer saber basicamente, eu tô lendo muito mal hoje essa manhã, cara. Ela quer saber basicamente como é que ela sente que ela está preparada para buscar essas vagas, o que que ela tem que estar dominando para isso. E essa pergunta é um pouco capciosa, porque depende muito o que que você está buscando. Então eu acho que para você buscar uma vaga, para você começar essa jornada, primeiro você tem que ter em mente o que que você quer. Você quer ser front, você quer ser back-end, você quer ser DevOps, para onde você quer ir? Isso é uma decisão muito importante, porque vai guiar os seus estudos. E para você sentir isso, cara, fazendo projeto open source, é você participar às vezes de mentorias, de grupo. Por exemplo, o Forja deve estar com o Pro, que é um programa muito maneiro para galera fa vai fazer um projeto real e isso vai contar com experiência no LinkedIn, porque o Forja criou uma empresa no LinkedIn. Então é um projeto muito maneiro. Mas você tem que codar bastante, principalmente quem está começando. Tá? Fazer bastante sistema, bastante exemplo, sabe? Começar e terminar. Não encher o seu GitHub com coisa inacabada. Começar e terminar. Pequenas coisas. Para você ir entendendo o que que você gosta mais. Ah, você curtiu front ou não? Front. É muito difícil, não me adaptei, eu prefiro back-end. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você não se identificar com algo e você está tendo muita dificuldade. Isso está te fazendo desistir. Então, isso é algo que pega muita gente. Às vezes as pessoas falam: "Ah, eu não gosto de JavaScript. Ah, eu não gosto de CSS." Porque simplesmente a pessoa não entende a tecnologia, não sabe como ela funciona. Então, o que que você tem que dominar no início? As tecnologias, cara, as linguagens, as frameworks que você está aplicando. Fazer bastante exemplo usando aquilo, você ler bastante documentação, você trocar ideia, cara, com a galera, você vê projetos, às vezes open source, que usam essa tecnologia, conversar com pessoas que trabalham. Eu acho que o início é esse, cara. Não tem muito para onde correr. Então, eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar. Mas existem também, cara, muitos vídeos, cara. Eu acho que o Lucas Montano gravou um vídeo muito bacana sobre isso. Eu vou linkar o vídeo dele aqui nesse episódio. Eu acho que dispensa apresentação, né, cara? Pô, o Lucas Montano é super conhecido. Provavelmente, se você me ouve, você conhece o Lucas Montano. Mas eu vou colocar mesmo assim, só por via das dúvidas. Mas obrigado, Clerc Lucena. E não importa o que aconteça, saiba, você vai ser sempre a meu ouvinte número um. Agora vamos para as cartinhas do Telegram. E o primeiro, primeiríssimo, se chama Dagobert. Dagoberto. O senhor tem um nome de velho. Desculpa. O Dagoberto. Assim, galera, eu converso com a pessoa antes de responder, tá? Então, não se preocupe, o Dagoberto não se importa com isso. Inclusive, a gente deu boas risadas, tá? Então, só pra não achar que eu sou um sem noção. Mas o Dagoberto me escreveu o seguinte: "Boa noite, Edgar." Boa noite, já estava de madrugada aqui para mim, Dagoberto. Me chamo Dagoberto e tenho 47 anos, ele é mais velho que eu. E acho que eu sou o seu ouvinte mais velho. E mandou um dois pontos, fecha parêntese. Entregou a idade, Dagoberto, você nem precisava ter falado. Esse emoji, cara, é a coisa mais antiga e que eu usava muito, a gente usava muito na época de fórum, eu não uso mais. Hoje eu uso os emojis do próprio teclado de emoji do Mac. E Windows deve ter também, não sei. Mas quando você manda esse dois pontos, carinha, meu irmão, isso entrega a idade, já mostra que a gente é antigo. Mas vamos lá, Mr. Dagoberto. Eu escuto o seu podcast desde o início, pois gostava da sua participação nos Devs Cansados. Olha, mais um maluco, hein? Sua franqueza, humor e conhecimento estão agora fazendo bem as minhas segundas-feiras. Olha, mais um ouvinte feliz. E mais um cara das antigas que lembra da minha época caótica nos devs. Agora cansadíssimos, né, cara? Eles já estão mais que cansados, já estão velhos, carcomidos. Vamos lá. Eu estou passando os episódios de entrevistas de TI para os meus alunos. E um deles conseguiu passar no seu primeiro estágio, graças a algumas dicas que você deu em episódios passados. Provavelmente ele está falando do episódio de carreira do exterior, alguns outros episódios antigos. Estamos ansiosos pelos próximos capítulos dessa série. Dagoberto, eu fico muito feliz em receber esse feedback. Eu fico muito feliz em ver que tem gente que está se beneficiando com esse trabalho. Assim, eu às vezes, por mais que eu tente ser engraçado, por mais que eu tente ser um pouquinho, entre aspas, zoeiro, eu tenho consciência de que tem gente me ouvindo e que tem gente que escuta e tira conclusões das coisas que eu falo. Então a responsabilidade que eu tenho quando eu trago conteúdo é muito importante. É algo que eu levo muito a sério. Então eu tento ter um equilíbrio entre humor, entre ser direto e responsabilidade. Cara, olha só, velho, tem alunos universitários, eu não sei, né? Ele não comentou mais, eu também não perguntei, porque eu não gosto de expor muito a galera que me manda cartinha, né? Eu gosto de preservar um pouco a privacidade dessas pessoas, e é uma coisa que eu deixo muito claro. Eu não vou falar onde você trabalha, de onde você é, não adianta. Enfim, é uma coisa minha. Então, cara, assim, eu não tenho palavras para expressar isso, que eu fico muito feliz. E muito obrigado aí pela confiança, né, cara? Isso me mostra que eu tô no caminho certo aí. Posso estar desagradando alguns, mas tô agradando alguns, e isso para mim já é missão cumprida. Muito obrigado, Dagoberto. Continua ouvindo e lembre de passar provas muito difíceis para os seus alunos, só da zoeira. Meu Deus. Vamos lá então. A próxima cartinha é do Nilo. É um nome fininho, Danilo, Danilaço, Danilovski, Danilão, Danilson. Esse cara, porra, Danilão é muito gente boa. Danilock, eu conheci um cara que o nome dele era Danilock, a gente chamava ele de Danilock, porque Danilock era muito Loki, cara. Ele era muito doido, cara. Boas memórias aí da época da adolescência. E o Danilovski falou o seguinte: fala, Edgar! Fala, Danilo! Tudo bom? Eu ouvi os últimos episódios e eu tenho uma dúvida. Por que, mesmo com o LinkedIn atualizado, o recrutador pede para eu mandar o currículo? É muito grosseiro da minha parte mandar ele ficar apenas com o LinkedIn ou exportar o meu perfil em PDF? Danilovski, Danilson, a sua pergunta é muito boa e muito recorrente, cara. Eu acho que eu já respondi ela 48 vezes em mentorias. Então, a 49ª é aqui no podcast para você. E sim, cara, é extremamente grosseiro você fazer isso e eu recomendo que você não faça. Quando o recrutador pede para você mandar o seu resumo ou o seu currículo, ele está simplesmente seguindo o processo da empresa dele. A empresa dele ou ele mesmo, como empresa responsável por recrutamento, tem um processo e ele está seguindo. E parte desse processo é: eu quero ter o currículo da pessoa aqui comigo. Para que isso? Para ser o currículo daquele momento que vocês conversaram, é uma foto. Quer dizer que não, eu quero garantir que ele não vai mudar? Não, não. É o processo. Também é importante a gente frisar que muita empresa tem a preferência por formatos menores de currículos. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá e em algumas empresas brasileiras, as empresas querem um currículo de uma página só. Algumas empresas europeias, mas não todas, gostam do currículo completão. Aqui na Suécia, por exemplo, o sueco odeia currículo longo. Odeia. Então, se você vai passar o seu currículo para uma empresa sueca, é uma página. Não mais, não menos, até porque não tem como ser menos de um. O menos de um é você não mandar. Então, assim, isso é importante. Então, não deixe de também, talvez, perguntar. Quando ela te pedir o currículo, pergunta: ah, você gostaria de um currículo completo ou você quer um currículo mais resumido? Olha só que bacana. Ah, não, eu queria um currículo completo. Beleza, vai lá no seu Resume Builder, constrói um currículo. Provavelmente você já vai ter um currículo salvo lá, full profile. Lembra que aquele currículo não é sincronizado com o seu perfil. Então, se você mudar alguma coisa, você tem que gerar de novo o currículo, tá? Então, não cai nessa bobeira, não. É, você vai, baixa, manda o PDF para a pessoa. Ah, não, eu gostaria de um currículo mais resumido um pouco. Então você vai pegar, vai ver de acordo com a vaga que você está aplicando, quais são as melhores experiências que você pode colocar lá, preferencialmente as três últimas. E tenta ter apenas uma página. Então, Dani Loveski, não seja grosseiro, cara, com os recrutadores, porque eles só estão fazendo o trabalho deles. E eu não estou falando isso só com Dani Loveski. Eu estou falando isso com você. É você mesmo que está me ouvindo. Não fica olhando para o lado aí, fingindo. Não, eu estou falando com você mesmo. Então, não seja grosseiro. A pessoa só está fazendo o trabalho dela. Então, respeita, colabore. E é isso. Muito obrigado, Clerc.Lucena, Faraó. Dagoberto e Dani Loveski, muito obrigado pelas cartinhas e eu tô esperando a sua cartinha, seu vacilão. Você fica aí com a cabeça cheia de pergunta. Ai, não vou perguntar não, que Edgar vai me zoar. Ai, vai botar apelido. Não se preocupe. Se você não quiser apelidinho, eu não te dou apelidinho, tá? Vou ficar tristinho? Vou ficar tristinho. Eu gosto de dar apelidinho carinhoso pros meus ouvintes. Mas eu também gosto de respeitá-los. Então, se você quiser, eu não te dou apelidinho. Se você quiser, eu nem falo o seu nome também, não tem problema. E é isso aí, tá bom? Então, vamos pro episódio. Chega de enrolação. Pegadinha do malandro. Antes do episódio, vamos de novo. Você tá inscrito no feed? Porra, maluco, já falei várias vezes pra você se inscrever, cara. Você vai ficar perdendo as coisas, daqui a pouco vai ficar reclamando. Ai, não responde minha pergunta. Então, porra, assina o feed, cara. Pô, tem pergunta? Ficou com dúvida? Quer reclamar, cara, comigo? Você não concordou com nada do que eu falei? Cara, vamos trocar ideia. Pode mandar um Telegram pro arroba Edgar Berlink, igual tá aí no podcast, que a gente troca uma ideia maneira. E se a gente chegar no acordo, tal, se você também tiver tudo bem, eu mando pro podcast, cara. Se você quiser, você pode vir gravar aqui comigo também. É, aqui as portas estão abertas para qualquer um, tá? Que fique muito bem claro. Ah, Edgar, eu não tenho Telegram. Eu prefiro o Discord. Tem Discord também, arroba Edgar Berlink no Discord. Você me acha lá, a gente conversa, a gente troca áudio, a gente faz ligação, troca nude. Faz tudo. Não, troca nude, eu não troco, não. Né? E eu também não quero receber, por favor. Ah, Edgar, eu acho o Discord coisa de jovem. Eu sou mais old school. Tudo bem, senhor old school. Tem no Anchor.fm, no final de cada episódio, tem um link para você mandar clipes de áudio. Clipes de áudio gostosos, você pode mandar aquela mensagenzinha marota e a sua vozinha vai vir parar no podcast. Olha só que maneiro! É uma forma de participar sem participar. Olha só, cara, que bacana! Ai, Edgar, eu tenho vergonha, eu não gosto de falar, eu acho minha voz engraçada, não sei o quê, bababá. Cara, temos aqui também uma solução para você que usa o Spotify. No Spotify, todo episódio tem uma perguntinha que você pode fazer como a Clerc.Lucena. Mandar a sua perguntinha no Spotify. Eu vou lê-la e devidamente respondê-la. Ai, Edgar, eu não tenho nada disso. Eu escuto, cara, aí, meu irmão, só no GitHub. Manda um pull request aí com a sua pergunta em qualquer repositório aí, que inclusive você vai ser o meu ouvinte super raiz se você fizer assim, cara. Se você fizer assim, você vai ganhar meu respeito, cara. Vai encher meu saco, mas vai ganhar meu respeito, tá bom? Então, é isso aí. Agora vamos pro episódio mesmo. E bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, esse é o terceiro episódio da série Hackeando Entrevistas de TI. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as entrevistas técnicas. Então, nesse episódio eu vou abordar teste técnico, entrevistas técnicas, live coding, entrevistas técnicas que tem um combinado o teste técnico. Então eu vou tentar ser o mais abrangente possível nas fases pelas quais eu passei. Pode ser que você tenha feito algum processo, alguma coisa que eu não abordei aqui, e isso só significa que eu nunca tive que fazer isso que você fez. Mas eu estou sempre aberto a ouvir e talvez tentar chegar aí a alguma coisa junto. Então, não hesita em me procurar, caso você sinta essa necessidade. Então, uma coisa que eu posso dizer no geral é que, diferente da conversa com o recrutador, na entrevista técnica você tem que estar preparado para falar sobre as coisas com o maior nível de profundidade. Porque na entrevista com o recrutador, você não precisa entrar em nuances extremamente técnicas, até porque a pessoa que está te entrevistando geralmente não é técnica. Então não tem muito sentido, sabe, você ficar usando termos extremamente técnicos que a pessoa não vai entender. Então isso tem que estar muito bem entendido. Então vamos começar com o mais simples, que é o teste técnico. Às vezes, quando você faz a entrevista com o recrutador, você costuma receber o seu e-mail, um link, ou geralmente é um link, né, para você fazer um desafio técnico. Esse desafio técnico pode ser um site de tipo um HackerRank da vida ou algo do tipo, que tem uma seleção de problemas para você resolver. Esses problemas. Ai, meu Deus! Desculpa. Esses problemas, você geralmente pode usar qualquer linguagem, não existe uma restrição. Você tem que usar isso ou aquilo. Algumas empresas às vezes podem te pedir para que você resolva o problema na linguagem que eles estão procurando. Ah, eu quero que você resolva isso em Java, ou em C Sharp, ou em JavaScript. Outras não. Então, na dúvida, pergunte. Você pode mandar um e-mail e falar: ah, eu posso usar qualquer linguagem, mas eu acho que já meio que fica subentendido que, se a empresa está procurando um profissional Java, preferencialmente é legal você desenvolver isso em Java. Esse teste, quando é feito em casa, é super tranquilo, mas às vezes você tem que fazer isso ao vivo com uma pessoa técnica ali, o que eu já vou falar sobre isso mais tarde. Mas é ideal que, quando você está aí nesse projeto de arrumar um novo emprego, você comece a se exercitar. Assim, antes de eu falar um pouco mais sobre teste técnico, deixa eu falar um pouco sobre como eu faço nessas épocas de busca de emprego. E me perdoa se eu estou me repetindo, mas é porque isso é importante, é algo que eu realmente considero muito importante. Quando eu quero arrumar um novo emprego, quando eu sinto que talvez eu precise procurar outra coisa, eu faço um projeto que tem início, a execução e o final. Então eu separo um mês talvez dois, depende da minha necessidade. Se eu só quero sondar o mercado, vamos pegar aí um mês aí para eu fazer essa preparação. Então, nesse um mês, eu vou ter uma rotina de fazer exercícios de algoritmo, eu vou ter uma rotina de ler sobre alguns assuntos, ler sobre arquitetura, ler sobre as tecnologias que eu uso, as tecnologias que eu tenho o objetivo de trabalhar. Eu leio, eu me preparo, né, me organizo para já começar a formar algumas respostas para minha cabeça, procurar sobre entrevistas técnicas, revisar o meu currículo e já selecionar algumas vagas para começar a aplicar. Então, tudo que eu falei anteriormente, principalmente no primeiro episódio, eu faço isso na prática. Eu acho isso muito, uma forma muito organizada de você fazer entrevistas. Porque assim, cara, tem que ter um momento que isso tem que acabar. Se você só quer mudar de emprego, eu não acho saudável você ficar muito tempo nesse processo, porque é um processo muito desgastante, cara. Ficar fazendo teste técnico, ficar fazendo entrevista, sabe? Tudo isso é muito desgastante, pelo menos para mim. Então, é legal você tirar um tempo para você fazer também os seus processos seletivos com qualidade. Você ir lá e você mandar bem, você receber propostas concretas e não só ficar sendo rejeitado, levando não o tempo todo. Mas esteja preparado também para isso, né? A gente não consegue tudo que a gente quer. Então você tem que também estar com o mindset de que você vai tentar e pode ser que você não consiga. Isso é normal, tá? Não, você pode ser o melhor profissional do mundo, você vai receber o não de alguma empresa. Então isso é super normal. Então, voltando ao teste técnico, geralmente teste de algoritmo, cara, é isso, sabe? Você vai resolver os problemas, você vai submeter o código e o código tem que passar nos testes que tem. Às vezes simplesmente não tem teste, às vezes você tem que submeter uma solução e você submete ela no vazio. Ele só agradece, obrigado pela solução e é isso aí. Esses testes costumam ter time box. Então, dependendo da complexidade do teste, você tem um time box diferente. Às vezes pode ser 1 minuto, às vezes pode ser 5 minutos, às vezes pode ser 40 minutos. Então, na dúvida, antes de começar o teste, tenta se certificar o quanto tempo que esse teste vai te tomar. Porque uma vez que você inicia, você não pode pausá-lo. Então, tenha certeza de que você vai ter esse tempo focado, sem interrupções. Às vezes, sem esposa ou marido chamando, filho chamando, sabe? Você tem que estar focado nisso. Não tem mais muito o que falar. Só se atente, faça um bom trabalho, se concentre. E tenha calma. Se você não conseguir resolver um ou outro, cara, paciência. Mas isso talvez seja um indicativo que você precisa se preparar mais. Você precisa resolver mais algoritmos. Se você puder, tome nota do que você não conseguiu resolver e tenta resolver depois com calma, sem o time box. Para isso ser aí um degrau para você subir na sua carreira. A vida é isso, essa melhoria contínua, né? Agora, às vezes pode ser um desafio técnico mesmo. A pessoa vai te passar um problema para você resolver. Ah, eu quero que você faça uma tela assim, ou uma API assado, ou um aplicativo assim. Depende, ou planeje uma arquitetura assim, que faça isso para esse tipo de problema. Depende do cargo que você está aplicando. Geralmente, os testes técnicos é algo muito complicado, cara, porque o critério de avaliação é muito subjetivo. Então, leia atentamente a descrição do teste técnico e faça perguntas. Por exemplo, para você fazer esse tipo de coisa, você tem que, assim, organizar, usar uma boa arquitetura. Você tem que usar, preferencialmente, a stack que é pedida no na vaga. Ou às vezes o teste técnico tem restrições, por exemplo, você não pode usar nenhuma lib de terceiro. Todo código tem que ser criado por você. Então se atente a esses detalhes. E certifique-se de usar uma boa arquitetura. É a segunda vez que eu falo, porque isso realmente é importante. Então, assim, você está falando para Red Front-End. Use um bom design de projeto de front-end, uma boa arquitetura. Mesma coisa para o back-end, mesma coisa, enfim. Porque assim, cara, o seu projeto tem que ser um projeto profissional, cara. Se você entregar um projeto todo bagunçado, todo doido, sem uma organização, uma arquitetura sólida de mercado, a chance de você ser rejeitado é grande. Então, assim, mostre que você consegue desenvolver algo simples, mas bom. É super importante você documentar muito bem a sua solução. Você explicar o porquê das suas decisões, qual arquitetura você está usando, você explicar sobre essa arquitetura. Se tiver um link, por exemplo, eu gosto muito de usar o Atomic Design. Então eu sempre gosto de explicar, eu usei o Atomic Design, por causa disso, tá aqui a referência se você quiser saber mais. Você também não precisa ficar chovendo no molhado. Se já existe uma documentação sobre esse tipo de arquitetura, use de referência. E só explique o que você utilizou, pode falar sua motivação. E não hesite em fazer perguntas. Esse desafio tem que estar muito claro para você o que é esperado. Ter testes é legal, mas note uma coisa: às vezes o teste pode ser algo extremamente simples. E às vezes os testes não foram mencionados lá. Então, se você não quiser fazer, é uma opção. Mas eu sempre gosto. Mas se você for fazer teste e isso não foi pedido, tenta cobrir muito bem as situações. Porque já aconteceu de eu ter tido um teste rejeitado porque era algo extremamente simples. E eu também fiz um teste extremamente simples. E o examinador pegou isso. Ah, eu vi que o teste é muito simples e não cobre muita coisa. E eu lembro que eu até questionei isso. Não, pô, mas você queria que eu cobrisse mais o quê? É um botão. Eu cobri o clique do botão. É, assim, essas coisas acontecem, tá, gente? Assim, teste técnico, cara, o motivo de eu não gostar de fazê-lo é que quem vai avaliar é um outro programador. E às vezes esse outro programador pode não concordar com uma decisão que você tomou. Paciência, cara. Ele, infelizmente, ele tem vantagem sobre você nisso, porque você tá refém do julgamento de uma pessoa que você não conhece. Então, se você usar boas práticas do Clean Code, boas práticas de engenharia de software, você escrever bons testes, você usar as linguagens e a framework pedidas na vaga, ter uma boa documentação, você demonstrar ter um bom processo no controle de versão, sabe? Ter commits que fazem sentido, commits pequenos, bem explicados, bem contextualizados, que facilitam o code review. É, você ter seu projeto publicado em alguma nuvem, o Avercel, Railway, Azure, enfim. Tudo isso aumenta suas chances de ser aprovado, mas não existem garantias, porque você está muito preso ao julgamento de um desenvolvedor que você não conhece, ou às vezes vários desenvolvedores que você não conhece. Então, assim, fique atento a isso. Então, sobre teste técnico, não tem muito o que falar. Então, eu vou dar uma pausa agora para a gente entrar no próximo assunto. Bom, vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre a entrevista técnica. Essa entrevista técnica é legal a gente ter algumas coisas antes da entrevista. É legal ter uma preparação antes de você entrar na entrevista de fato. Primeira coisa, tenta perguntar para o recrutador, assim, cara, o recrutador que fez o primeiro contato com você. Geralmente essa pessoa é responsável por toda a sua jornada até o fim. Então, sempre tenta extrair informação dessa pessoa, tenta sempre manter contato com o recrutador. Uma coisa que às vezes é legal você perguntar é quem será ou quem serão os entrevistadores da próxima etapa. O recrutador pode te dar o nome, o cargo, o perfil do LinkedIn. Isso é importante para você conhecer os seus entrevistadores. Às vezes você pode ter insights, por exemplo, que tipo de pessoa é? É uma pessoa que tem um LinkedIn muito movimentado, escreve muito, muito artigo, ou é uma pessoa que não escreve nada. Você pode ver um pouco do background dessa pessoa. Isso pode te dar informações sobre o tipo de pessoa que ela é e que tipo de pergunta essa pessoa pode fazer. Porque assim, numa entrevista técnica, você vai ter que estar preparado para falar sobre você novamente, igual você fez na entrevista com o recrutador. Só que dessa vez, você vai ter que ter talvez um storytelling um pouco mais detalhado, com um foco diferente. Você pode partir do mesmo princípio que você teve com o recrutador, contar como você começou e contar até aquele storytelling. Que diz até onde, qual foi o caminho que te levou a trabalhar com o que você trabalha hoje. E o que você talvez esteja procurando, o tipo de desafio que você procura. E eu acho que é legal você tentar, dentro desse storytelling, contar alguma história, alguma coisa muito marcante. Nesse seu caminho. Às vezes um projeto muito desafiador que você resolveu usando aquela stack, às vezes dores, às vezes aprendizados. É legal você colocar isso de uma forma sucinta, para você também não se estender demais. Mas eu digo isso porque quando a entrevista técnica não é precedida de um teste técnico, esse seu storytelling vai começar a gerar assunto para vocês começarem a conversar. É muito importante você aprender a conduzir as entrevistas de emprego e não ser conduzido. Isso é uma skill muito forte. Porque se você não fizer isso, você pode acabar em situações onde você tem que responder, às vezes, perguntas muito esotéricas, muito teóricas. Você vai ficar na mão do recrutador. Por isso que é legal você conhecê-lo. Porque às vezes você pode ver que essa pessoa trabalhou em alguma empresa que você trabalhou também. Às vezes vocês não trabalharam na mesma época, mas vocês trabalharam em épocas diferentes. Sabe? Então, Isso vai te dar um arsenal de, às vezes, assuntos que você pode abordar que vocês têm em comum. Isso vai gerar uma ligação entre vocês. Porque, geralmente, a entrevista técnica você está tendo com pessoas que provavelmente vão trabalhar com você. Então, quando você consegue criar essa ligação, você começa a maximizar um pouco a probabilidade de você ter um feedback positivo, porque às vezes a pessoa que está lá te avaliando, um tech lead, às vezes um manager, às vezes um outro programador, ele vai ver: nossa, cara, esse cara aqui, sabe, entende a minha dor, ele já passou por isso, e a gente tem isso muito aqui. Então, pô, vai ser muito bacana ele conseguir agregar, essa experiência. Por isso que o seu storytelling tem que ser bacana. Por isso que eu enfatizo muito a questão de você se preparar. Porque, assim, cara, quando eu vou gravar, por exemplo, esse podcast, eu crio uma pauta antes. Eu sento, eu crio uns tópicos, o que que eu vou falar, eu organizo, tento botar de uma forma ordenada o que que vai ser dito em cada episódio. Para também a minha comunicação com você ser boa, para eu não ficar simplesmente soltando palavras ao vento e o episódio ficar muito desconexo, você não, a gente não tá na mesma página, sabe? Então imagina, se eu começo a falar de teste técnico, daqui a pouco eu pulo para entrevista, eu volto pro teste técnico, daqui a pouco eu vou, sabe? Fica muito difícil você acompanhar o meu raciocínio. Então, pra gente ter uma comunicação legal, eu me preparo antes. Então, para uma entrevista técnica, eu acho bacana você ter essa preparação. Você ter um storytelling bacana. Você tem que estar preparado também quando você tem um teste técnico associado. Você fez um teste técnico antes da entrevista. Você também tem que estar preparado para responder perguntas sobre o teste técnico, sugerir melhorias. Às vezes você pode ter identificado uma feature bacana que poderia ser introduzida nessa solução. Você está preparado para receber críticas, feedbacks talvez que não sejam muito positivos. E eu acho que é legal você estar preparado para reagir a essas situações. Então, assim, responda o que foi perguntado, sempre. E quando você recebeu uma crítica, um feedback que talvez não tenha sido muito positivo, muitas vezes isso pode ser proposital. A pessoa tentou achar alguma coisa para criticar só para ver como você vai reagir, porque acho que isso é uma parte muito importante do nosso processo de trabalho. O quão difícil essa pessoa é. Assim, eu vou te confessar, eu tenho um grande amigo, eu gosto muito dele. A gente já trabalhou junto em duas empresas. Só que o cara é difícil, velho. O cara é difícil. Você criticá-lo é um caminho muito arriscado. Ele é um cara muito inteligente, é um dos melhores profissionais que eu já trabalhei. Não é o melhor, mas está entre os melhores. Só que você criticá-lo geralmente acaba com ele ficando nervoso, ele se levantando, saindo da sala, ele não gosta. Então você tem que saber lidar com, eu tive que aprender a lidar com ele. Aprender a criticá-lo de uma forma que ele não fique puto. É ruim trabalhar com alguém assim. É muito ruim, é muito desgastante. Então, às vezes essas críticas são só um teste. Às vezes é um teste. Ou às vezes pode ser de fato uma crítica mesmo que a pessoa encontrou. Mas tudo, toda pergunta que aparece num processo seletivo tem uma motivação. Às vezes a motivação é clara, a pessoa espera uma resposta direta. Às vezes a pessoa espera uma reação. Então, na dúvida, sempre tente estar tá de cabeça aberta, estar tá preparado para receber críticas, estar tá preparado a lidar bem com isso. E às vezes usar isso para tirar algo bom da entrevista. Às vezes pode ser uma crítica que realmente vá ser determinante para você não seguir no processo. Então você vai pegar essa crítica e vai aprender com ela, para você não repetir o mesmo erro em futuras oportunidades. Ou às vezes até no seu trabalho. Pode ser algo muito sucinto. A forma como você organiza o seu projeto, a forma como você o documentou, a forma como o usuário, a forma como você interage com o projeto como um todo. Sabe, às vezes não ficou legal e a pessoa tem um feedback para te dar. E mesmo com a conversa seguindo, acaba que você não vai ser selecionado. Então, sabe, tome nota dessas coisas para você melhorar. Ou às vezes você também pode usar esses feedbacks para sair dessa situação. Eu não estou dizendo que você vai garantidamente sair. Eu estou te falando que você vai tentar. Então, se você receber um feedback negativo, só o feedback, olha, eu não gostei disso daqui, eu acho que não ficou legal. Pergunta para o recrutador aí como você faria. Às vezes essa pergunta pode continuar e gerar conversas, gerar outras perguntas. Às vezes você pode, às vezes, chegar à conclusão, e isso já aconteceu comigo, do recrutador ter dado um feedback inválido. Só que eu também não tinha percebido isso. A gente desenvolveu isso conversando. Ele falou: olha, eu não gostei como você fez isso, eu acho que não é tão eficiente. E aí eu perguntei: tá, mas e aí, como é que você faria? Ah, eu faria assim, faria assado, faria desse jeito, blá 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 blá. E eu fui fazer, pô, mas fazendo dessa forma. E se isso aqui acontecesse, por exemplo, se a gente tivesse uma situação assim, sabe? Eu fui desenvolvendo a conversa, e aí o recurso de realmente essa outra forma também não é tão boa. E aí eu. Pô, e se a gente fizesse assim? Sabe, a gente desenvolveu uma conversa e a gente resolveu o problema agindo, trabalhando como um time. Eu acho que isso foi maneiro e acho que isso me fez passar para a próxima fase. Então, sempre esteja preparado para desenvolver a conversa e não só ficar reagindo, não só ficar respondendo as perguntas e só. Tenta desenvolver a conversa. Quando você sentir que você tem abertura para isso. Nem todo entrevistador vai permitir isso. E tá tudo bem. Então, na dúvida, responda as perguntas. E quando você sentir, tenta desenvolver a conversa. Depende do tempo que vocês ainda têm para entrevista. Sempre no final, o entrevistador vai abrir para você perguntar. Então você pode usar isso para criar diálogos interessantes. Eu acho que é legal assim você mostrar que você é um profissional interessante, você é uma pessoa que trabalhar com você vai ser uma experiência legal. Então tenha isso em mente durante todo o processo, mas principalmente nesse, que é onde você está conversando. Né, de novo, com a galera que provavelmente vai trabalhar diretamente com você, vai te gerenciar ou ser gerenciado por você de alguma forma. Às vezes, nesse tipo de entrevista, podem ter perguntas extremamente teóricas, extremamente complicadas de se responder por serem muito teóricas. E às vezes, nessa situação, se você não souber a resposta, diga que não sabe. Agora, se você souber, mas também você não quer, não se sente muito confiante em entrar no detalhe, Às vezes você dá uma pequena esnobada na pergunta, pode ser uma boa ideia. E eu tenho um exemplo disso. Teve uma vez, foi em 2020, isso tem tempo até. Eu fiz uma entrevista para uma empresa BR. Era a época que eu estava transicionando a minha carreira, estava saindo do serviço público, estava fora do mercado privado já tinha alguns anos. Então essas foram as primeiras entrevistas. Essa, inclusive, eu até fui bem sucedido, eu consegui a vaga. O entrevistador me perguntou sobre o Solid. Ele explicou que é um conceito que é muito vivo no time, a galera presta muita atenção nisso, né? Tenta seguir ao máximo os conceitos do Solid. E eu acho que isso faz muito sentido. E aí ele me perguntou o meu entendimento sobre o Solid, o que eu sabia sobre o Solid. E aí eu falei em linhas gerais o que era o Solid. Porque assim, se você sabe, né, me perdoa, mas eu vou assumir que talvez tenha alguém que não saiba o que é. Mas o Solid, cada uma das letras tem um conceito muito grande por trás, que você pode escrever um blog post, eu posso gravar um podcast inteiro sobre cada uma das letras. Então é um assunto extenso e que, pô, ao meu ver, não vem ao caso de uma entrevista de emprego, sabe? Isso não é interessante, não é produtivo você ficar abrindo muito esse assunto. E eu tinha isso em mente. Então, depois da minha resposta, eu percebi que o entrevistador continuou insistindo. Ele perguntou sobre Liskov, questão de inversão de controle, essas coisas, foi perguntando e assim eu fui respondendo, né? E quando eu percebi que ele já estava abrindo demais o tema, eu perguntei para ele, se talvez a gente não pudesse mudar de assunto, porque aí começou a esnobada. Eu sei, olha, cara, assim, eu acho que a gente está gastando um tempo muito precioso que a gente tem nessa entrevista, conversando sobre coisas que eu acho que já não fazem mais muito sentido. Então, assim, eu acho que a gente tem outros assuntos para conversar, a gente não tem muito tempo. Então, poxa, por que que a gente não fala sobre testes, por exemplo, que é um assunto muito interessante? E aí ele concordou, sabe? Eu meio que falei assim, brother, baixa a bola um pouco, sabe? Você quer o quê? Você quer ficar dando palestra? Você quer que eu fique dando palestra, sabe? Você quer mostrar que você sabe? Porque toda a resposta que eu dava, ele meio que complementava, ele falava mais sobre o assunto. Então eu meio que dei um cara, baixa a bola, velho. Acho que assim, você não precisa ficar me convencendo que você é o fodão, que você manja pra caramba, que você sabe isso, sabe? Super legal, acho super maneiro, mas acho que já tá bom, né, pra entrevista. Obviamente, cara, eu fui super educado, super cortês, falei na humildade. Mas claro que eu também me impus, sabe? Quis mostrar para ele que eu tava incomodado já com isso, sabe? Que eu já tava achando uma postura muito, muito pedante, muito desrespeitosa da parte dele ficar insistindo num assunto tão teórico só, sabe? Por nada. Porque convenhamos, se o pau tiver quebrando lá no sistema e você tem que entrar e resolver o problema, não vai saber todas as letras do Solid, não vai te capacitar a resolver esse problema. Não, não temam, eu sei todas as letras do Solid aqui, sabe? Então, eu tentei evidenciar isso e falar sobre coisas mais práticas, né? Então, às vezes, isso pode ser uma boa ideia, uma boa saída para essas questões extremamente teóricas. Um outro caso também eu posso contar Foi um teste que eu fiz para uma empresa que é tipo um iFood da vida, mas é espanhol. A empresa ficava na Espanha. O teste era um teste de algoritmo. Eu tive que resolver o algoritmo ali com os entrevistadores. E junto com isso, eu tinha que dizer a complexidade em notação O e a complexidade espacial do algoritmo. Obviamente, isso eu aprendi na faculdade. A complexidade de notação O, eu confesso que é algo, um exercício muito bacana para você fazer às vezes no seu código. Então eu respondi. A complexidade espacial também é um assunto que eu acho maneiro. E aí respondi a pergunta. Só que eu percebi que o recrutador estava abrindo muito isso, estava criando muitos questionamentos em relação a isso. E eu perguntei o seguinte: olha, eu posso te fazer uma pergunta? Óbvio, claro. Vocês fazem isso no seu dia a dia? Vocês têm discussões sobre isso durante a rotina de vocês? Não. É algo que vocês pretendem introduzir? Não. Então por que que você está querendo saber isso assim? Eu só queria entender. Você quer que eu mostre que eu sei, um perfil? Sabe, eu queria entender o porquê que você está abrindo tanto esse assunto, dado que eu já respondi a pergunta. Eu já te dei a resposta. E eu, da mesma forma que eu fiz com o cara do Solid, eu fiz também nessa entrevista. Eu acho que tem muitas coisas muito mais interessantes que a gente podia conversar sobre. Então, assim, se você quiser saber mais alguma coisa sobre isso, eu vou te responder com todo prazer. Mas eu acho que nosso time box é curto, a gente tem mais 15 minutos. Acho que a gente podia conversar sobre mais alguma coisa, outra coisa. E o entrevistador concordou. Essa vaga em especial, eu acabei rejeitando ela ao vivaço, porque a postura dos recrutadores estava me incomodando muito. Eram dois programadores. Eu ia trabalhar no time deles, ou seja, eles seriam meus colegas de trabalho. E dos dois desenvolvedores, um deles sequer falou comigo. Quando começa a entrevista, eu falo com os recrutadores: ah, pô, que legal, né? A gente tá aqui, tendo essa conversa, pô, tô muito feliz de estar aqui. Eu mostro um pouco do que eu sou. E eu percebi que o outro recrutador só olhou para a câmera e fez uma cara de paisagem. Dava para ver que os dois não estavam muito felizes em estar lá. Provavelmente eles estavam fodidos, cheios de coisa para fazer, e ainda apareceu essa entrevista. Isso pode acontecer, mas você tem que estar preparado para isso. Obviamente, eu ter rejeitado a empresa era algo que para mim fazia sentido. Eu acho que eu também nem já estava com tanta vontade de trabalhar lá, dado o processo seletivo, como foi. Eu não gostei muito do teste, eu não gostei muito de ter sido abordado com questões que para eles não faziam o mínimo sentido. Para mim, o processo seletivo diz muito sobre a empresa. Se o processo seletivo é muito desconexo, é muito, sabe, feito de qualquer forma, às vezes para mim é um sinal de que essa empresa não preza muito por esse tipo de processo. E, sabe, às vezes ela não seleciona os profissionais com um critério interessante. Então, sabe, a pessoa simplesmente não se dá o trabalho de me dar um bom dia, uma boa tarde. Sabe, para mim isso foi algo que é inaceitável. E quando eu terminei a entrevista, quando eles abriram uma pergunta, eu aproveitei para agradecer muito pela oportunidade, mas que eu não estava mais interessado na vaga, né? Agradeci pelo tempo. Olha, muito obrigado, né, por vocês terem disposto esse tempo para a gente ter essa conversa. Mas eu não, eu
Eu não vou seguir adiante com vocês, agradeço, né? Foi uma experiência muito bacana, mas para mim não faz sentido. Então eu vou deixar o recrutador ciente, mas também queria dar esse feedback para vocês que a experiência no geral eu não achei que foi tão bacana assim. Isso diz muito sobre como a empresa trabalha e não é o que eu estou procurando. Então muito obrigado. Obviamente o cara que não falou comigo resolveu falar. E eu devolvi na mesma moeda. Eu fiz uma cara de paisagem, agradeci novamente e saí da call. Ai, às vezes eu sou meio vingativo, eu sou meio nojento, cara. Mas enfim, cara, eu acho que quando você se permite ser desrespeitado, você tá ensinando as pessoas como elas devem te tratar. E eu sou educado com todo mundo, eu trato todo mundo muito bem, eu sou super educado e eu exijo o mesmo tratamento. Então, a partir do momento que uma pessoa se acha no direito de não entrar numa reunião comigo, não me dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu acho que essa pessoa é rude e ela não é digna da minha atenção. Eu me dou o respeito. Então, eu acho que é uma nota de rodapé que eu tô abrindo nesse episódio que eu acho legal, sabe? Você se dá o respeito. Você não ensinar para as pessoas que elas podem te desrespeitar. Isso pode acontecer em entrevistas. Porque às vezes os desenvolvedores, às vezes profissionais em geral, quando você quer conhecer uma pessoa, é só você dar poder para ela. E você tá na posição de entrevistador, te dá um certo poder. Porque acima de tudo, a decisão é sua. O destino daquela pessoa tá na sua mão. O seu sim ou o seu não vão definir a jornada daquela pessoa naquele momento. Isso, de certa forma, é uma posição de poder. E muita gente, às vezes, fica se achando por causa disso. Então, quando eu falo de às vezes você esnobar uma pergunta muito esotérica, você se impor um pouco mais na entrevista, eu acho que você tá baixando a bola daquela pessoa e mostrando, olha, cara, eu sou um profissional, não é assim, sabe? Por isso que o seu storytelling tem que ser bacana para você gerar uma conversa mais legal. Ter conhecimento sobre o desafio técnico que você fez é legal. E estar tá aberto a ser criticado é legal. Eu vou dar outra pausa para a gente falar agora de life coaching. Perfeito? Então, daqui a pouquinho eu volto. Então vamos lá, falando um pouco sobre life coaching. Cara, life coaching, na minha opinião, é a parte do processo seletivo que é a mais desafiadora. Porque você não sabe o que é que você vai resolver, você não sabe como você vai ser abordado. Então, a prática de resolução de algoritmos ao longo do seu projeto de arrumar um emprego é muito importante para você estar tá com a cabeça afiada. Mas é um teste que é muito imprevisível, porque, de novo, você não sabe o que vai vir. Mas de uma coisa você pode ter certeza. De duas, uma, ou você vai tá trabalhando com a pessoa que vai estar tá procurando erros no seu processo, ou você vai estar trabalhando com a pessoa que vai estar tá lá para te auxiliar, para trabalhar às vezes junto com você. Esse caso é o melhor. Então eu vou tentar abordar um pouco dos dois, porque eu já estive nas duas situações. O que é mais importante nesse processo é você se atentar ao time box, porque dependendo do problema, você vai ter um pequeno time box, às vezes 10 minutos, às vezes meia hora, 40 minutos. Isso varia muito com o tempo de entrevista, porque para toda entrevista tem sempre 5 minutos que é para você poder fazer pergunta. Então, você tem que ter isso em mente, você tem que já estar habituado a resolver problemas, né? Então, nesse momento, você tem que se acalmar, você tem que ler o problema atentamente, fazer notas. Você pode usar os conselhos que eu dei no episódio de Aprendendo a Programar do Zero. Você pode usar a mesma linha de raciocínio que eu usei nesse episódio. Construir a solução. Beleza, entenda as premissas, entenda o input, entenda o processamento, entenda o output e identifique as premissas. Durante esse processo, é legal você fazer perguntas para o recrutador, para o avaliador. Faça perguntas, sabe? Extraia a informação. Mesmo que a coisa esteja óbvia, valide que você entendeu. Ah, beleza, então eu preciso pegar essa lista aqui e fazer isso, perfeito? Perfeito. Tá, então, se eu tiver nessa situação aqui, eu vou fazer isso, perfeito. Então tá, então o retorno pode ser isso aqui, dado essa situação, mas também tem essa situação aqui que pode gerar isso, perfeito? Perfeito. Mostra que você está construindo o raciocínio, porque nessa altura do campeonato, a solução não é o mais importante, e sim o processo que você usou para chegar nessa solução é o mais importante. Então você tem que evidenciar o seu processo de trabalho. Porque se a pessoa te passar o problema, você... Ah, beleza, baixa a cabeça, começa a fazer. Ok, pode ser o que a empresa está procurando. Mas eu acho que o fator trabalho em equipe é bacana também. Às vezes você cai em situações, e assim, eu já tive na situação e é uma merda. Parece que o avaliador quer te atrapalhar. Eu lembro uma vez que eu estava num processo, quando eu estou resolvendo esse problema, eu penso em voz alta. Eu acho isso muito bacana para você estar mostrando o que você está pensando. E eu lembro que eu tinha que resolver um algoritmo, não era tão difícil assim, mas era um problema que eu já era familiarizado, eu já tinha resolvido algo semelhante. Então eu identifiquei que eu podia seguir a mesma linha. Aí eu comecei, beleza então eu posso pegar isso daqui, dado isso, então eu posso começar assumindo isso. Aí o recrutador... Você tem certeza? Ele perguntou igual aqueles repórteres sensacionalistas. Você tem certeza disso? Aí eu, sim senhor, confia que eu sei o que eu estou fazendo. Então, dado isso, ok, então eu posso assumir isso daqui e eu já posso partir para esse passo de fazer isso ali. Você tem certeza? Eu cheguei, cara, você quer chegar aonde com isso? Você está... tentando me ajudar ou você está tentando criar? Onde é que você está querendo chegar? Só para eu ter certeza, porque eu quero estar na mesma página, sabe? Eu quero entender o que você quer identificar aqui. Porque essas suas perguntas não estão agregando em nada na solução, sabe? Eu queria assim, deixar muito claro que você não está agregando em nada. E a gente vai trabalhar junto. Então é assim que você trabalha? Assim, eu quero entender. Porque se for assim, acho melhor a gente parar o processo e eu focar nos outros processos seletivos que eu tô fazendo. O cara se desculpou. Ah, não, me desculpa, tal. Então, eu posso continuar? Posso continuar. Então, vamos continuar. De novo o que eu falei anteriormente, cara. Conduz a entrevista, cara. Impõe respeito. Porque se você ficar aceitando qualquer coisa, mano, e entrar no job, cara, olha a impressão de que você vai estar dando. Que você abaixa a cabeça para tudo. Agora, óbvio, cara, sim. Faça o que você se sente confortável em fazer. Se para você fazer isso é um problema, não faça. Para mim, não é problema algum. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha vivência. Geralmente, quando eu estou procurando emprego, eu estou querendo mudar de emprego. Eu já estou empregado. Então, obviamente, eu quero uma empresa que tenha uma cultura, que tenha um modo de operar que esteja de acordo com o que eu também quero. E se o entrevistador fica agindo dessa forma comigo, para mim já, opa, como assim, cara? Tipo, você quer chegar aonde? Sabe? Você tá querendo criar um clima de pressão? É isso que você quer? Você acha mesmo que, sabe? Entendeu? Obviamente, sempre mantendo respeito, sempre mantendo a postura, sempre sendo profissional. Você tem que ser melhor, né? Você ficar também de chororô. Ai, gente, eu não tô gostando disso, tá? Tá bom? Não tô gostando disso, não, tá? Eu acho que você tá sendo tóxico, tá? Porra, dá pra você fazer um negócio desse também, que aí vai mostrar que você é um bundão, crianção. Mas se impõe a respeito de forma profissional. Mas também, falando agora de outro caso, pode ter casos de que o recrutador vai trabalhar junto com você, né? Então, nessa situação, usa a presença dele no seu favor, cara. Ele é uma peça que você pode usar ali. Então, sabe, às vezes faça pergunta, sabe? Você tá fazendo. Tá, você resolveu parte do problema. Aí você, pô, pode chegar. Cara, até aqui, o que que você tá achando? Você acha que esse caminho aqui é interessante? Faz sentido para você? Aí, às vezes, você tá vendo que você tá envolvendo ele no problema. Porque no fim das contas, cara, é assim que a gente trabalha, né? Quando a gente está em dupla, em trio, em quarteto, no problema, é legal, todo mundo está na mesma página. Então você tem que envolver as pessoas. Se você simplesmente baixar a cabeça lá e começar a codar e o cara vai ficar olhando, será que é com esse profissional que ele espera trabalhar? Às vezes sim, você tem que baixar a cabeça e fazer suas coisas, mas numa situação de time. O time tem que ser envolvido. Até porque às vezes esse profissional que está envolvido pode ser um profissional júnior e você é um profissional sênior. Então você envolver o profissional júnior na sua solução, você está evoluindo ele. Você está criando conhecimento, você está capacitando-o. Então isso é esperado de um profissional sênior. Então, tenta se atentar aos mínimos detalhes. Óbvio que o que importa é você, no final de tudo, você resolver o problema no time box certo, com uma qualidade interessante, aceitável, com um processo bacana. Acho que isso que no final importa. Eu acredito que em entrevistas técnicas eu já não tenho muito o que falar, mas ainda tenho coisas ainda para dizer. Então eu vou dar outra pausa e eu já volto. Bom, finalmente, uma coisa que também pode surgir, um assunto que pode surgir durante a sua entrevista técnica. são testes de arquitetura. Esses testes não costumam ser extremamente complexos se você já é familiarizado com o assunto. Às vezes, por exemplo, você vai montar uma arquitetura baseado no Google Cloud, ou na Amazon, ou na Azure, ou em uma outra nuvem aí que existe, talvez. Ou pode ser algo mais genérico. Pode ser que não tenha foco em uma nuvem específica, mas às vezes pode ser algo um pouco mais alto nível. Sem você ter que especificar nome de produto. Durante esse processo, novamente, preparação é fundamental. Se você procurar no Google, no YouTube, tem diversos vídeos de teste de arquitetura. Sério, se você procurar, você vai ver muito. Tem muito exemplo. É só você procurar. A arquitetura pode ser tanto a nível do seu software, as camadas que você vai criar, como você vai orquestrá-las, como que vai ser o fluxo da sua solução, ou pode ser a nível de infraestrutura também. Você dizer como é que vão estar os serviços, o que que você vai usar. Ah, eu vou usar microserviços por causa disso, eu vou ter esse microserviço para isso, eu vou ter essa camada aqui de autenticação para funcionar assim, eu vou ter essa fila aqui para gerenciar a escrita nesse outro microserviço aqui, eu vou ter este banco de dados, ah, eu vou usar NoSQL, ah, não, eu vou usar banco relacional. Ah, eu vou ter aqui esse cache, sabe? Tudo isso. Você tem que estar familiarizado com isso. E o processo para você chegar nisso é o mesmo do anterior. Você fazer perguntas e você se certificar de que você entendeu o que está sendo resolvido. Mesmo que a solução seja óbvia, de novo. Você tem que mostrar que você entendeu. Ah, beleza, então. Então eu vou ter aqui uma API, perfeito. Essa API vai ser uma API que vai ser consumida por um front-end. E essa API ela vai ter SSS situação. Essa API aqui eu vou ter que ter uma camada de autenticação que é um serviço externo. Essa API vai consumir dados de um sistema legado e por aí vai. Você tem que repetir o problema e mostrar que você entendeu e fazer perguntas. Perfeito, é isso aí? Às vezes você pode, por exemplo, ter situações de latência. Ah, cara, mas assim, você acha que uma latência mais alta é aceitável nessa situação? Por exemplo, ah, você vai ler um arquivo de 40 GB nessa porra. É. Então você talvez pode perguntar: pô, tá, tudo bem, é um arquivo relativamente grande. Você tem alguma latência que você considera aceitável ou a gente pode assumir que um tempo de espera um pouco maior é aceitável e talvez a gente consiga resolver isso no front, ou às vezes resolver isso de outra forma. Enfim, faça perguntas, desenvolve a solução. E quando você não tiver muito certo, às vezes você pode solucionar algo em forma de pergunta. Mas assim, é ideal de que você tenha uma certa familiaridade com esse tipo de questão. Não tem problema você às vezes ficar em dúvida, mas entenda que você ficar em dúvida é uma situação perigosa, porque às vezes o problema pode ser extremamente simples e você ficar assim: ah, eu vou usar
o MySQL, porque na minha opinião, o MySQL é isso, é isso. Tipo assim, você fica justificando o porquê da sua escolha, sem isso ter sido perguntado. Então você vai usar, ah, beleza, não, para isso aqui eu vou usar o MySQL, né, tal. Então aqui a minha API eu vou usar um GraphQL. Eu não vou fazer microserviços porque não faz sentido. Vou ter um monolito aqui, eu acho que já atende super bem, né? Eu vou ter, sabe? Mostra confiança no que você está colocando. Aí, se a pessoa te perguntar, mas por que o MySQL? Você pode simplesmente falar, não, porque eu quero trabalhar com um banco relacional. MySQL é o banco que vocês utilizam e é um banco que eu me sinto muito confortável em utilizar. Eu acho que ele atende super bem para essa situação. Pronto, Zé Fini. Isso eu deixei uma coisa nas entrelinhas, cara. Sempre tenha na sua cabeça a stack exigida na vaga. Se os caras usam Postgres e você mete um MySQL na sua solução, o cara vai te. Talvez ele abra a pergunta de uma forma que você não saiba responder, né? Ele pode perguntar, mas tá, mas e aí? Então, qual storage do MySQL você vai usar? Vai usar MySAM? Vai usar InnoDB? O cara pode começar a abrir a pergunta e te deixar numa situação muito complicada, de que às vezes você não saiba responder. Então, se os caras usam Postgres, tente colocar o Postgres na sua solução. Seja esperto e leia sobre Postgres. Eu não preciso dizer que antes de você entrar na entrevista técnica, você tem que estar familiarizado com a stack. Se você, por exemplo, não conhecer uma determinada framework que eles pedem, está tudo bem. Você talvez não conhecê-la não seja um problema. Mas você fazer uma leitura prévia e entender pelo menos o que que essa framework faz, eu acho que isso é o mínimo. Eu, por exemplo, já estive numa entrevista de emprego, que eu trabalhei para essa empresa quase um ano, que eles trabalhavam com Sales.js. Eu não fazia ideia o que que era isso. Eu procurei saber, eu vi que o Sales.js era uma framework MVC de Node muito antiga, né? Então, óbvio que essa era a única coisa da stack inteira que eu não sabia o que era. E quando me perguntaram isso na entrevista, eu falei: olha, eu nunca trabalhei com Sales, sequer sabia da existência, mas eu vi que é uma framework assim, acessada, uma framework inclusive bem antiga. Mas eu não a conheço, mas sei que ela faz isso e isso, né? Ponto. Então, assim, leia sobre. Quando a gente fala de banco de dados, principalmente, cara, é legal você investir um tempo em conhecer o sistema gerenciador de banco de dados utilizado pela empresa. Ou você conhecer um bem, né? Se não tiver especificado, então, ah, beleza, então eu vou apostar no MySQL. Mano, tenta ler um pouco sobre o MySQL. A engine que você usa para as tabelas. Né, o tipo de SQL que o MySQL usa, essas paradas aí, cara. Então, abre o olho, cara, assim, de novo. Você tá entrando na entrevista para conseguir a vaga, velho. Você acha que você vai conseguir a vaga sendo leviano, sendo, sabe? Porra, cara. Você vai conseguir vaga bosta. Agora, se você quer uma vaga boa, pô, trabalhar numa empresa boa, uma empresa bacana, sabe, que vai te dar a oportunidade de ter uma carreira bacana. Pô, você tem que se provar digno. Para ser digno é dar boas respostas. É mostrar que você conhece as coisas. Mostrar que você tem um bom processo de trabalho. Mostrar que você é um profissional que sabe trabalhar em time. Mostrar que você é um profissional que tem autonomia, que consegue fazer as coisas sem ninguém ficar te enchendo o saco. Mostrar que você é um profissional que, quando precisa, você assume a rédea da situação e resolve o problema. Você vê que o time tá lá batendo cabeça, você chega ali, cara, o que tá acontecendo? Não, isso, não, beleza, calma. Calma, vamos tomar um café, vamos discutir isso aí.
Sabe? Você tem que ser esse tipo de profissional. Cara, eu tô falando para uma pessoa que se considera sênior. Se você é júnior, você se preocupar em ser assim já é alguma coisa. Então, entenda o que é um profissional bacana. Eu tô preparando um episódio que eu vou falar mais sobre isso. Mas no que tange entrevistas técnicas, eu acredito que isso seja tudo que eu tenho a dizer. Beleza? Bom, como é de praxe, o @gaberlin que você me encontra no Telegram, no GitHub, no Twitter, na Twitch, no Discord, e eu acho que é isso. Vamos trocar ideia. Ficou alguma dúvida? Quer saber mais? Quer conversar mais sobre o assunto? Vamos trocar ideia. Não deixa de entrar na Forja Dev. É um grupo do Discord muito maneiro. Hoje eu vi que a gente atingiu a marca de 1.000 membros, cara. Porra, para uma comunidade que está começando, isso é sensacional. Então, não deixe de entrar na Forja Dev, não deixe de me procurar, não deixe de procurar uma boa mentoria. Você também pode usar as mensagens do próprio Anchor se você quiser mandar um clipe de áudio para mim, que se for maneiro eu coloco no episódio. E para os usuários do Spotify, você tem acesso aí a me fazer perguntas direto do Spotify. Perfeito? Tamo conversado? Então bora, cara, vamos arrebentar nessas entrevistas aí, cara. Que no próximo episódio, é o último episódio, nós vamos falar de fit cultural. Aí eu quero ver. Opa. Bom, cenas pós-créditos, como é de praxe. Depois de ter ouvido todo esse episódio, uma coisa que deve ter ficado claro para você, se não ficou, eu vou esclarecer, é que, cara, uma entrevista técnica desse naipe que eu descrevi não é nada mais nada menos do que uma versão muito reduzida de um dia de trabalho. Sacou? Então, porte-se como se você estivesse no trabalho, sacou? Imagina que o entrevistador é um cara do seu time, mano. Vocês vão resolver a treta junto. Aí, como você vai ter que se portar, você tem que entender o que a vaga está esperando, sacou? Então, por isso que ler a vaga, mano, é muito importante. Você entender o perfil. Porque isso vai te dizer como é que você vai se comportar, sacou? Bom, eu espero que tenha ajudado e é isso aí.